Comecei com ação.
Olá, bem-vindos ao Grande Acrada esta semana. Eu sou o João Malheiro e comigo estão as habituais colaboradoras Joana Nogueira.
Olá.
Sara Passeira.
Hi.
E a Letícia Oliveira.
Oi.
Esta semana o tema vai-se focar na Netflix e na mini-guerra que pode ou não pode haver com o cinema tradicional, mas isso já lá vamos. Antes de mais, fiquem com as notícias que esta semana são-vos trazidas pela Sara Passeira.
Tarantino está de volta e já vem com trailer. Once Upon a Time in Hollywood passa-se nos anos 60 em Los Angeles. Retrata a história de Charles Manson, o fundador e líder de um grupo criminoso responsável por vários homicídios nos Estados Unidos. Tarantino junta Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no grande ecrã pela primeira vez. Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell e Margot Robbie são outros nomes que constituem o elenco de luxo. Once Upon a Time in Hollywood tem estreia marcada para dia 8 de agosto em Portugal. Novo clipe do filme Variações retrata o primeiro concerto de António Variações no Trumps há 38 anos atrás. O primeiro concerto do cantor no famoso Trumps foi um ponto fundamental no lançamento da sua carreira musical no início dos anos 80. Na recriação deste evento no filme, podemos observar o momento em que o cantor, interpretado por Sérgio Pardal, canta pela primeira vez em público a conhecida canção do Engate. Disney finaliza a compra da Fox. A compra da 21st Century Fox custou 71,3 bilhões de dólares à Disney. O negócio irá fazer nascer a maior empresa de entretenimento do mundo, que detém os direitos dos franchises cinemáticos mais lucrativos de todos os tempos, como Star Wars, Os Simpsons e o Universo Marvel. Esta aquisição da divisão de entretenimento da Fox vai permitir também à Disney lançar, finalmente, a plataforma de streaming que já tinha anteriormente anunciado.
Vamos então partir para o nosso debate. Vamos discutir, em primeiro lugar, se a Netflix é ou não é uma ameaça para o cinema tradicional. O cinema tradicional, eu não quero dizer a arte, quero dizer a forma como é consumido, ou seja, ir ao cinema, à sala de cinema, e ou então, em alternativa, ficar em casa no sofá a ver Netflix, se é uma ameaça ou se é um complemento. E começo pela Letícia. O que é que tu achas sobre este tema?
Na minha opinião, eu acho que o facto de Netflix possibilitar ver filmes faz com que as pessoas acabem por se afastar um bocado da ida ao cinema. Mas eu também não acho que isso seja uma coisa propriamente má. Eu, pessoalmente, prefiro ficar em casa ver Netflix do que ter que ir ao cinema, porque é mais caro, fica mais longe, e ir ao cinema, às vezes, exige companhia e ter pessoas que realmente gostem de ver os mesmos filmes, o que nem sempre acontece. Então, pelo menos ficar em casa, nós não precisamos de estar tão dependentes de fatores externos e podemos simplesmente ver o que nos apetece. Mas nem toda a gente é assim. Eu acho que o facto de haver Netflix e o facto de as pessoas estarem cada vez mais em casa a ver filmes, em vez de ir ao cinema, não significa exatamente o fim do cinema ou que as pessoas simplesmente o abandonem. Apenas é uma nova comodidade. Existe muita gente que simplesmente prefere ir ao cinema porque se calhar tem maior qualidade ou gosta mais de ver os efeitos especiais num ecrã maior ou até ao nível de som. Por isso, vai dar ao mesmo quase. Por outro lado, ver em casa pode ser ver filmes ilegais, o que também é nice. Então,
isso não conta para... Nós estamos a debater apenas no âmbito legal da coisa.
No âmbito legal, quem paga sempre, todos os meses, 10 euros.
Porque este programa ainda é ouvido por pessoas e não queremos problemas legais.
Ainda.
Sara, a Netflix é então... vai substituir o cinema antigo, digamos assim, ou isso ainda vai continuar?
Eu penso que não, eu penso que as duas coisas complementam, porque, assim, claro que são duas naturezas completamente diferentes do que é o cinema. Tu olhas para o Netflix e o Netflix está disponível em tudo o que é ecrã hoje. E é esse o problema de muitos realizadores e produtores com o Netflix. Mas o Netflix tem, imagina, o Netflix tem neste momento 139 milhões de inscritos, se não me...
Como é que decoraste esse número?
Tem cábulas.
Acho bastante relevante.
Tem cábulas. I do my research. Thank you.
Vão saber que tens tanto tempo
livre. O Netflix tem neste momento 139 milhões de pessoas subscritas. Imagina, isto é tipo, são números, isto é pessoal que consome o quê? o Netflix lança, se for preciso, 80 filmes por ano, e este pessoal consome os filmes todos que aparecem no Netflix. É tipo um fast food do cinema, se quisermos pôr nesses termos. Se está a prejudicar de alguma forma o cinema tradicional e a forma tradicional como as pessoas consumiam o cinema, de ir até à sala e comprar o bilhete, não, porque eu também fui fazer alguma pesquisa sobre o assunto e efetivamente produtoras, as maiores produtoras como a Universal, a Disney e a Viacom, todas registaram o dobro de lucro em salas de cinema do que ano passado. Enquanto, por exemplo, ok, a Sony provavelmente está a ter mais um bocadinho de prejuízo, mas lá está. As pessoas dizem, se calhar o Netflix está a fazer o cinema entrar em crise. É assim, primeiramente, o cinema, há muitas partes do cinema que não estão em crise. E são os grandes franchises e as sequelas, etc. Mas se o Netflix pode vir a alterar a forma como o cinema é consumido, se o Netflix pode começar um bocadinho também a meter nas exigências que são pedidas a nível de distribuição, se calhar sim, se calhar aí é que já encontramos um problema, porque o Netflix, lá está, é uma forma muito simples das pessoas acederem à arte, mas também é uma forma muito simples dos produtores poderem divulgar a sua arte. E eu acho que se nós formos discutir o problema, uma das especificidades do problema, o problema está literalmente aí, é na distribuição.
Já lá vamos aí mais de caminho na segunda parte do nosso debate, mas só para acabar esta primeira parte, Joana, o que é que tu achas de tudo o que já foi dito?
Eu concordo com a Sara na parte em que são duas comunidades diferentes. Lá está, existe a Netflix, que é mais para as pessoas que, pronto, preferem estar em casa, e se calhar até é uma coisa que é bastante adquirida pelas pessoas que preferem ver os filmes sozinhos e estarem, não saírem de casa, até especialmente porque o cinema cada vez está mais caro. Que é um facto, já há muita gente que já deixou de ir tantas vezes ao cinema à custa disso, mas também o cinema também não perde muito as pessoas que vão, porque é sempre um fator, por exemplo, para quem prefere ver os filmes em grupo e quando saem, por exemplo, aqueles mais conhecidos como os da Marvel, da Disney, assim, normalmente vai imensa gente ao cinema, porque aquela cena quando um filme quando um filme é mesmo muito esperado, o pessoal prefere todo o cinema. Ninguém espera para que apareça para ver na Netflix em casa ou sozinho ou assim. Não, prefere ir ao cinema e acho que é uma...
É um uma prática.
É um hábito que nunca vai perder. É as pessoas irem ao cinema para verem aqueles filmes assim mais reconhecidos e que estão mesmo muito à espera. Aliás, toda a gente diz logo, temos que ir ao cinema.
Há certos momentos que não são uma coisa.
Exato.
Se não for na
nunca,
sala,
nunca vai perder essa tradição, a cena das pipocas e isso tudo. Nunca vai perder.
Quem claro não gosta? Que... Quem não gosta daqueles nachos com queijo?
Mas lá está, a Netflix vai sempre ser adquirida pelas pessoas que preferem não ir e preferem estar em casa e não se chatearem com aqueles pessoas incomodativas que estão a comer pipocas bem alto e a falar para o lado e que pronto.
Não, eu sou a intervir neste debate para dizer uma coisa que é: eu sou a favor de falar no cinema. Porque mete piada.
Para de perturbar os meus filmes.
Já falei contigo numa sala de cinema, por isso cala-te.
O que é que eu te disse? Não fales comigo.
Foi falso. Voltamos já a seguir com a segunda parte do debate. Antes de avançarmos, fiquem com a review que esta semana foi feita pela Letícia Oliveira.
Olá, eu sou a Letícia Oliveira e trago-vos a review da semana. Kbass é um thriller de ficção científica estreado em 2019. Que se revela à continuação da trilogia criada por M. Night Shyamalan. Procede a história de Unbreakable, dos anos 2000, e Split, 2016, filmes com histórias totalmente diferentes, quase autónomas, mas conectadas pela mesma realidade de acontecimentos. O início revela-se um pouco confuso, ao intercalar flashes das diferentes personagens que só mais tarde se acabam por relacionar. De um lado, temos Kevin Wendell Crumb, e todas as suas 23 diferentes personalidades exploradas em Split numa cave a aterrorizar várias raparigas vítimas de um rapto. Do outro, vemos David, conhecido como The Overseer. Este é o vigilante de capa verde explorado em Unbreakable que, dotado de aparentes superpoderes, tenta resolver o crime ao lado do filho. A ação só se desenrola verdadeiramente após o conflito entre os dois antagonistas que os coloca num hospital psiquiátrico. Aí, encontra-se já Elijah Prince, ou Mr. Kvass, a personagem interpretada por Samuel L. Jackson. Um vilão sério, calculista cuja crença na banda desenhada interliga toda a história. No hospital, os três são diagnosticados com um delírio que os faz achar que têm superpoderes. É função da psiquiatra Ellie Staple fazê-los voltar à realidade. Por meio de confrontos entre o bem e o mal, manipulação, conspirações, conflitos existenciais e amor às figuras quadradinhos, o filme faz uma interpretação do conceito de super-heróis e vilões de uma maneira diferente do habitual. Mesmo não alcançando o nível dos seus antecessores, Glass põe um ponto final às duas narrativas de forma completa e cheia de twists. Se o bom desempenho dos atores e tratamento técnico se revelam uma mais-valia, o enfoque mais extenso em algumas cenas não tão interessantes deixaram algo por desejar. Glass não é tanto o confronto épico entre o pseudo-vilão e herói que se estava à espera, mas mais o atar das pontas entre os dois filmes e uma perspectiva na moralidade do heroísmo.
Estamos de regresso para esta segunda parte, que vamos falar então, como a Sara até já mencionou e adiantou, a parte da distribuição. Eu pego agora em algumas informações que estive, já tinha conhecimento, mas atualizei-me só para ter isso bem assente na memória. O Spielberg e o Christopher Nolan ambos criticaram a Netflix na altura, o Spielberg até mais recentemente, porque a Netflix não distribui os filmes pela sala de cinema, eles colocam em streaming apenas, e portanto o Spielberg quer que isso não conte para os Oscars, porque se não está distribuído numa sala de cinema não é a mesma coisa e não é justo para os outros estúdios, e portanto quer que a Netflix saia da, digamos, da conta dos Oscars. E o Christopher Nolan acha que é injusto para a Netflix também não dar apoio à sala de cinema, que está mesmo a matá-la. Ele chegou mesmo a dizer isso. Isto tudo ainda acrescentado ao facto de este ano o Festival de Cannes não vai aceitar filmes da Netflix porque não vão ser libertados em cinemas franceses. Foi uma regra que eles inventaram no ano passado e que vai ser aplicada este ano. Eu só quero recordar que quem ganhou o Festival de Cannes do ano passado foi nada mais nada menos que a Roma, da Netflix. Portanto, e este ano era para ser o Irishman do Scorsese. Mas enfim, isto tudo para te perguntar, Joana, o que é que tu achas desta questão? A Netflix devia ser obrigada a libertar os filmes na sala de cinema? Isso é algo que não se pode impingir a ninguém? O que é que tu achas?
Por um lado, eu entendo o fator de ter de estar na sala de cinema. Não sei em que sentido é que interfere com o cinema em si.
É por causa da questão da venda de bilhetes, da bilheteira, do dinheiro da bilheteira.
Mas onde é que isso interfere de alguma forma aos Oscars?
Interfere porque os estúdios dependem, sim, da sala de cinema para ser ou não lucro. Aliás, é falso, eles têm sempre lucro com qualquer filme que fazem.
E acho que já isso é um bom bocado.
Mas isso é um segredo muito, muito bem guardado. Mas continua a ser um bocado injusto que os estúdios, à partida. Porque é assim: um estúdio que liberta em salas de cinema aposta na liberalização da sala de cinema. A Netflix não ganha nada com o filme em si ser visto. A Netflix ganha com pessoas que subscrevem e só tem que ter conteúdo para atrair as pessoas. Ou seja, o conteúdo na Netflix, se algo corre mal, é menos impactante do que se algo correr mal para um estúdio que liberta na sala de cinema.
Pois, lá está, nesse sentido compreendo que seja injusto a Netflix não lançar também nos cinemas. Entendo que é toda aquela coisa de é plataforma, nós criamos a nossa plataforma, nós não temos lá os filmes. E lá está, as pessoas que veem filmes da Netflix vão lá, nem sequer pensam, vão ver este filme da Netflix ao cinema. Mas lá está, se interfere no lucro que depois obtém, e se correr alguma coisa mal também interfere de alguma forma, acaba por ser injusto para os outros filmes. Lá está, depois chegam a um festival que depende muitas das vezes, lá está, da fama que tiveram e do que o público achou. Acho que interfere sempre. Acho que fica sempre de forma injusta em relação aos outros filmes. E lá está, os diretores depois acho que se falaram bem acerca disso.
Isso é uma questão que é: o Festival de Cannes apegou numa coisa comercial, mas o Festival de Cannes geralmente era para celebrar mais a arte em si.
Sim, sim.
Está a impingir uma coisa mais pelo lado comercial. Achas que isso é correto?
E nesse sentido não acho, porque acaba sempre por ser, não sei, para mim as coisas são muito lineares nesse sentido. É cinema, vai tudo.
Foi um termo engraçado.
Cinema. É verdade, cinema vai
cinema
tudo.
Vai tudo.
O que interessa é o que é que o filme tem, o que é que o filme transmite, o que é que as pessoas acharam do filme. Essas coisas de lucro ou não faz muito sentido. Tudo bem que faz sentido no sentido em que está a contribuir para uma pessoa está a contribuir para o lucro, está a contribuir para pessoas que estão a fazer um filme, e aí até concordo que se fazem um bom filme estão à espera do lucro, mas lá está, a nível de quando é festejar o cinema em si, não o lucro ou se rendeu ou se não rendeu, se é cinema, acho que qualquer coisa pode entrar, até mesmo se um miúdo decidir fazer um filme e o filme é grande coisa, pode não estar na plataforma Netflix, não estar nos cinemas, mas acho que devia de poder estar nessas coisas, porque opa, cinema é cinema, e lá está, não deixar a Netflix entrar, por exemplo, no Festival de Cannes não faz completo sentido, que é vontade de nomear filmes que não mereciam estar lá, quando na Netflix se calhar tem um bom filme, lá está, tipo Roma, que podia estar muito mais à frente e podia ser muito mais divulgado, e acho que mais nesse sentido, se é cinema, devia de poder entrar.
Sara,
não nos esqueçamos que Roma esteve efetivamente 3 semanas nas salas de cinema. Mas não foi em salas de cinema mainstream, foi em salas de cinema independentes.
Ora, cinema Trindade, cá no Porto.
Exato. Ou seja, para os senhores, com todo o respeito para a Spielberg e com todo o respeito a Nolan, para os senhores só interessa as salas de cinema mainstream. As salas independentes, que são as que estão mesmo a morrer, essas aí estão a falecer por tudo que é lado, essas não interessam, mas é nessas que efetivamente o Netflix está a apostar. Teve o período normal que um filme mainstream estaria? Não, mas teve, e é importante. Agora, sobre isto, é interessante porque eu já ouvi tudo. Eu já ouvi que o Netflix supostamente tem dinheiro a mais para fazer publicidade. O Netflix é uma plataforma muito grande, tem muita diversidade. Faz comédias românticas, só por ter comédias românticas já não pode entrar nos Oscars. Já é um bocadinho a panóplia de vamos pegar em tudo o que nós pudermos e atirar, que é para ver se isto cola na parede.
Deixa-me só interromper para dizer que o argumento de que a Netflix tem demasiado dinheiro é hilariante quando se olha para o lado e tem-se a Disney. E ninguém se queixa da Disney.
Sim, exato, gente. Estamos aqui, ai não, a Netflix tem muito dinheiro. Eles têm, lá está. E uma das coisas que Spielberg disse foi que Roma teve não sei quantos milhões. Eram número 3 dígitos. 200 e não sei quantos milhões para publicidade, quando o Green Book ganhou os Oscars teve 14 milhões. Eu falei, ok, e qual é a coisa?
Sim.
É assim, o que eu acho que eles estão mesmo a discutir não é a questão do cinema em si, porque lá está, para as pessoas que gostam de cinema e gostam de cinema a sério, cinema é sempre um bocadinho tudo, são os filmes bons, são os filmes que têm mensagem, e se calhar são aqueles filmes que tipo saem às vezes e as pessoas, é uma aquelas comédias rasca que se vêem quando está a dar na meia-noite naquele canal que já ninguém se lembra.
Ai, meu Deus.
E é cinema na mesma.
Sim.
E eu acho que o Netflix deve ser mais incorporado nestas coisas, sobretudo pelo não só pelo acesso que dá às pessoas à cultura cinemática, porque as pessoas quer os maiores nomes do cinema, quer queiram ou quer não queiram, a cultura cinemática também tem vindo a ganhar muito por causa do Netflix, porque as pessoas agora também já têm, já criam aquela mais, já criam mais aquela vontade de ver os filmes até. Não sendo, pode tanto ser na sala de cinema como no Netflix, mas lá está, cria-se e gera-se cultura cinemática, e isso é importante. E do outro lado, muito importante, é a diversidade de que nós vemos no Netflix e a liberdade que eles dão aos criadores. Uma produtora tradicional de cinema deve ter neste momento, para o ano 2019, que é 12 filmes, se calhar, a lançar 12, e já estamos a estender muito, porque, por exemplo, a Disney, que eu saiba...
A Disney é um abuso.
A Disney também tem um número limitado de... Certo. Enquanto nós olhamos para o Netflix, e o Netflix puxa de uma lista e aquilo parece que nunca mais acaba. Ela está, é como se eles não prendessem tanto as rédeas a quem produz. é um bocadinho tudo e eles aceitam um bocadinho tudo. Não vamos dizer que, lá está, é o que, foi o que eu já comentei com muita gente. O Netflix tem dois espectros, tem filmes muito bons e tem filmes do género vamos fazer um filme rasca que é para ganharmos dinheiro com isto, que é para fazermos filmes a sério. Eu acho que essa é a filosofia do Netflix, não é mais nada. E essa coisa de o Festival de Cannes, ganhou ano passado, agora já não se pode repetir. Lá está, é o medo de se adaptar a uma cultura cinemática cada vez mais está em mutação de género. Os hábitos das pessoas consumirem cinema está a mudar muito. E se eles não se adaptarem a isso, os Oscars vão pelo ar, já ninguém vê os Oscars. O Festival de Cannes, se poucas pessoas sabem o que é o Festival de Cannes ou o Festival de Berlim ou etc., vai deixar de existir, vai deixar de ter alguma relevância e vai passar a ser uma coisa que vai ser reservada a um grupinho que é uma elite de pessoas mesquinhas. Uhum. Não é nada.
E tu, Letícia?
Eu também concordo com o que foram dizendo aqui. Nós também temos que ter noção de que a cultura cinematográfica não é só aquilo que as grandes companhias, que só por si até já têm bastante dinheiro, produzem, e não podem estar a dar a desculpa de nós vamos perder lucro e assim por causa da Netflix, porque as pessoas agora deixam de ir ao cinema. A verdade é que se eles realmente se preocupassem em fazer filmes decentes e não tivessem sempre a fazer sequelas e remakes e coisas desse género, ou que por acaso continuam também um bocado populares, por isso não é bem assim, as pessoas iam ao cinema. As pessoas não vão deixar de ir ao cinema porque existe a Netflix. É uma coisa que até se pode ir complementando. Não se pode deixar de criar. A Netflix vai suportando umas coisas que se calhar as grandes companhias, que têm um objetivo mais comercial, provavelmente, de apelar às massas e de, mais uma vez, tentarem ter grande sucesso bilheteira. A Netflix, como a Sara estava a dizer, não é assim tanto isso. Tanto faz filmes bastante bons e que realmente são candidatos ao Oscar, tipo Roma, tal como podem fazer aqueles filmes mais rascas, que também acabam por apelar, de certa forma, também às pessoas. O cinema não é uma coisa só para a elite, não é só para aquelas pessoas que realmente gostam de cinema e de ver grandes obras cinematográficas que têm significado, de ser premiadas. O cinema também passa por aqueles filmes que passam na Fox ou na OXN, canais desse género. São filmes que as pessoas vêm e não vêm simplesmente para criticar ou para realmente formar uma opinião sobre isso e mobilizar a opinião pública. Vêm esses filmes também porque é uma forma de entreter as pessoas e é algo que a Netflix também se vai preocupando com isso.
Só para acrescentar uma coisinha, porque o choradinho nunca é o suficiente, portanto, sobre o Roma e o Green Book, aquela coisa que a Sara disse da publicidade. Basicamente, o que aconteceu foi que o filme que devia ter ganho teve mais publicidade que o filme que acabou por ganhar.
Exato.
E, portanto, não percebi a queixa. Não percebi qual é o problema. Mas pronto. Antes de despedir com a habitual música, ainda temos espaço para mais uma rúbrica, que é o perfil do realizador Martin Scorsese, que vai fazer um filme para a Netflix este ano, o Irishman. Que é
com juízo.
Exatamente. Que é-vos trazida pela Joana Nogueira.
O meu nome é Joana Nogueira e hoje trago-vos o perfil do realizador Martin Scorsese. O cineasta norte-americano desde muito cedo que se atraiu pelo mundo do cinema, acabando por se graduar em cinema na Universidade de Nova York. Aos 14 anos, decidiu entrar para um convento, mas a vida de seminarista não perdurou por muito tempo, apesar de ter causado bastante influência em alguns dos seus filmes, como por exemplo a obra Silence. Na sua época universitária, as suas curtas fizeram grande sucesso no meio cinematográfico, rendendo-lhe um convite do famoso produtor Roger Corman para dirigir Sexy and Marginal. Ao longo da época de 70, Scorsese foi um dos maiores realizadores de cinema dos Estados Unidos, graças aos seus filmes de elevada profundidade temática com personagens bastante complexas. Realizou filmes que se tornaram reconhecidos a nível mundial, como Taxi Driver, Goodfellas, Raging Bull e The Last Temptation of Christ. Para além disso, dirigiu duas remakes, Cape Fear e The Age of Innocence. É conhecido por trabalhar com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. A dupla de atores fez sempre jus aos ideais do realizador. Ganhou finalmente um Oscar em 2007, graças ao seu trabalho em The Departed. Atualmente, prepara-se para lançar um filme para a Netflix. O projeto tem o nome de The Irishman e conta com Robert De Niro e Al Pacino.
Terminamos então o programa desta semana. Obrigada à Joana, à Sara e à Letícia por terem estado cá. Já que se falou de Martin Scorsese e para dar sorte ao novo filme dele, que inclui um senhor chamado Robert De Niro, que já fez outros filmes com o senhor Martin Scorsese, e um deles chama-se Goodfellas, que tem uma música da Aretha Franklin chamada Baby, I Love You. Obrigado por terem estado desse lado, boa semana, boas aulas e, claro, bons filmes. If you want my love, if you you.